Todos sabemos que fantasmas não existem. As pessoas morrem e são julgadas no mesmo momento. Aqueles que creem vão para o céu, os que não creem são condenados à eternidade no inferno. Então, fantasmas que transitam aqui entre nós são frutos da nossa imaginação. Mas a verdade é que, mesmo que a gente não creia na existência de fantasmas, nós usamos essa palavra para falar de presenças que geram medo na nossa vida. É um trauma do passado, um medo recente, tudo isso nós chamamos também de fantasmas. Quais são os fantasmas da sua vida? O que gera medo, ansiedade, receio? O Brasil é o país mais ansioso em proporção. Nós temos a porcentagem maior de pessoas ansiosas em relação ao mundo inteiro. E geralmente a ansiedade é medo de alguma coisa. Não tanto do trauma do passado, mas de coisas que estão além, no futuro. É ansioso aquele que tenta controlar o momento presente, que tenta controlar o futuro que está adiante. A verdade é que nós aprendemos desde muito cedo que o futuro não está nas nossas mãos. A gente se cerca de toda a segurança possível e o futuro teima em mostrar que nós não temos o controle de quase nada. Então eu acredito que boa parte dos fantasmas que vocês enfrentam tem a ver com o futuro. Ou seja, o medo de vocês é medo de algo que possa acontecer no futuro. Por isso a estatística que o pastor Inderval trouxe hoje cedo tem a ver com o futuro. O maior medo dos brasileiros, conforme a estatística, é medo de morrer, medo daquilo que vai acontecer no futuro, medo da morte de um familiar, medo do desemprego. Então nós temos medo daquilo que está adiante. E é engraçado que o medo do futuro que nós transformamos em ansiedade tem a ver com coisas que acontecem na infância. Quando você tem medo do escuro, você tem medo daquilo que não pode ver, que você não pode controlar, que você não pode vencer. Nós aprendemos quando somos adolescentes que não há razão para ter medo do escuro. Mas o engraçado é que o escuro é vencido, mas o medo permanece. A gente só troca de medo, tipo de medo. Não é mais medo do escuro, você é adolescente, tem medo de ser rejeitado, de não ter amigos, de não ter uma cara à metade. De novo, medo daquilo que você não controla. A sua escuridão se torna, na verdade, uma nuvem de pessoas que julgam você. Sua própria família, talvez. Você vira jovem e tem medo da vida profissional. De novo, um medo que você não tem como controlar muito. Algo que está ali no futuro. Você entra no mercado profissional, se casa, seus medos vão ficando para trás. Mas basta você pensar no futuro, você tem medo de: será que eu vou ter saúde? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que a Previdência Social vai conseguir abarcar os jovens? E o meu filho, como que vai ser? De novo, os medos mudam, mas o sentimento é o mesmo. Desde que você é pequeno, que você tem medo do escuro, você nunca vence de verdade esse sentimento. Ele só vai trocando de monstro ou de fantasmas. Por que isso? Porque desde que você é bebê, aqui no Ocidente, no Brasil, no mundo, Ocidente é um mundo democrático, né? A gente pega aí Brasil, Estados Unidos e Europa Ocidental, esse é o Ocidente. Por que que no Ocidente nós somos como crianças? É interessante porque se você vai para outras culturas, se você fala, por exemplo, com soldados russos, e eles descrevem como soldados ocidentais morrem no campo de batalha, é muito engraçado porque alguns soldados russos não entendem por que um soldado ocidental na beira da morte pede pela mãe. Para um russo que nasce em outra cultura, não nasce no Ocidente, ele aprende que chega o momento da vida que você tem que amadurecer. Então as pessoas das outras culturas olham para nós ocidentais e vem, na verdade, um bando de crianças que continuam com seus medos infantis, só mudando o nome dos seus monstros. Será que eles têm razão? E se eles têm razão, por que que nós permanecemos tendo medo?
sofrendo com ansiedade. Porque a gente continua enfrentando o medo da forma errada. Quando você é criança, por exemplo, e o apóstolo João está falando aqui a forma certa, mas vamos ver como que nós enfrentamos o medo da forma errada no Ocidente. Quando você é criança e você fala para o seu pai que está com medo do escuro, o que, que geralmente um pai ocidental faz, ou uma mãe ocidental? Não é colo, não é um alento, a não ser que você esteja chorando. Mas se você fala, pai, estou com medo, a gente vai e faz o quê? Liga a luz, olha debaixo da cama, abre o guarda-roupa, fala, olha, está tudo bem, não há razão para ter medo. Você aqui no Ocidente combate o medo com o quê? Com segurança. Certo? Você mostra que está tudo seguro. Não há razão mental para ter medo do escuro. Monstros não existem. Embaixo da sua cama só tem porcelanato, ou taco, ou vinílico. Não há nada demais. É apenas 3 metros cúbicos de ar, ou até menos, em que não é impossível ter uma entidade ali do mal. Você usa a ciência, a razão, a estatística para mostrar para o seu filho que não há por que ter medo. Mas a verdade é que o medo permanece nele. Talvez não mais do escuro, mas de alguma outra coisa. Quando você é jovem, você combate o medo como? Na sua adolescência. Se o meu medo é ficar sozinho, eu tenho que ser uma pessoa agradável. Eu tenho que ser alguém que todo mundo gosta. Você combate o medo com segurança. Quando você é adulto, você tem medo de ser assaltado, você coloca um muro mais alto, coloca farpas e câmeras e, enfim, entendem onde eu quero chegar? Nós somos crianças que constantemente precisam ligar a luz para parar de sentir medo. E isso funciona? Nunca funcionou. Nunca funcionou. E não vai funcionar. Não se combate medo com segurança. Até porque o contrário do medo é o quê? É segurança? É estar seguro? É sentir-se seguro? Não. O contrário do medo, conforme o apóstolo João, primeiro é coragem. Ele fala aqui, né, na primeira epístola dele, capítulo 4, que a gente leu. Quando você está unido com Cristo, diz João, você vive no amor de Deus, porque Deus é amor. E unido com Deus em coragem, você não tem nem medo do juízo final, que é o pior medo de todos, o medo de ser condenado. Aquele fantasma que mostra para você, como mostrava para Lutero, que ele não era digno o suficiente, que nós não conseguimos ter segurança nas nossas obras tão grande a ponto de encarar Deus de frente e falar, eu mereço o céu, eu fiz tudo o que era possível. Então, na verdade, todos os nossos medos se resumem no medo que nós temos da condenação. O medo de ficar sozinho é o medo do inferno, porque lá no inferno você vai estar cercado de pessoas, mas vai se sentir miseravelmente isolado, porque o amor de Deus não vai estar lá. O medo do escuro e do desconhecido é o medo da condenação. Então, na verdade, todo o medo que nós temos se resume nesse medo que o apóstolo João menciona, o medo do juízo de Deus. E aí, sabe o que é mais difícil? É que você pode ligar a luz, você pode pagar seguro de vida, você pode ter o melhor convênio de saúde, você pode ter uma gorda poupança para sua aposentadoria. O medo continua te encarando. Porque não há nada que você faça que tira da sua realidade a possibilidade de passar a eternidade com os seus medos visíveis no inferno. Nós, ocidentais, costumamos mascarar esse medo com todas as ansiedades que temos, mas no fundo, no fundo, nós somos crianças que têm medo da condenação e das chamas do inferno. Essa é a realidade. Então, o segundo passo para crescer na maturidade espiritual, além de reconhecer o seu medo do inferno e de que toda ansiedade que você tem é medo do inferno, o segundo passo é encarar que você não consegue vencer esse medo sozinho. Que você pode fazer o que for para ter segurança nesta vida, os seus medos vão continuar. Quando você reconhece que o medo é um inimigo insuperável com as suas forças, você cresce. Por quê? porque você encara a realidade e a vida como ela é. E para de se escorar em ilusões que momentaneamente trazem segurança, mas não trazem fim do medo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você só combate o medo com coragem. Parem de idolatrar na sua vida a busca por segurança e por estar seguros. Parem de parar de ter medo apenas quando a sua mão é capaz de acender a luz e ver que não há nenhuma escuridão. Parem de buscar toda a coragem nos seus planos possíveis de aposentadoria, de poupança e tudo aquilo que você acha que consegue controlar. Reconheça que o medo do futuro é um medo que você não consegue vencer. E aí você passa a ter coragem. Por quê? Porque a coragem é algo engraçado. Ela não exatamente anula o medo. O medo vai continuar lá, mas ela te dá forças para enfrentar e continuar vivendo. A coragem não é um antídoto por medo. A coragem é uma forma de conviver com o medo e superá-lo, sem que tenha que você vencê-lo. Foi assim a Bíblia inteira. Se você pega Davi, em nenhum momento ele fala que não tinha medo de Golias. Ele não fala isso. Mas ele fala, eu não preciso de armaduras, nem de escudo, nem de lança para mostrar que o meu Deus é vitorioso. Se a gente fosse trazer Davi para hoje, seria mais ou menos assim. Olha, eu continuo tendo medo do escuro, de ficar sozinho, de não ter ninguém, do cancelamento social, da morte, esses medos continuam. Mas eu não preciso de seguro de vida, lança, escudo e armadura. Eu não preciso da minha gorda aposentadoria e de tudo que eu tenho aqui para mostrar que o meu Deus é Deus e que Ele vence no final. Davi se enche de coragem, apesar do temor que ele tinha de Golias, que era muito natural. E vence Golias porque ele sabia que a coragem que ele tinha não vinha dele próprio e nem das armas que ele tinha, mas vinha do próprio Deus. Então, quando Deus consola você no medo, ele não vai tirar o seu medo. Ele não vai ligar a luz. Ele não vai mostrar um caminho que vai te dar segurança. Ele não vai falar, não vai até ali porque aqui é seguro e lá é... Não, ele não vai falar, ele não vai fazer nada disso. Ele não vai preservar você do sofrimento que a vida traz, de uma doença, de uma tragédia, nada disso. Deus não vai vencer os seus monstros nessa vida. Mas o que ele faz aqui nessa vida? Ele te dá coragem para enfrentar esses monstros. Quando você entende isso, você cresce em maturidade. Porque a sua coragem não é aquela coragem audaciosa de um jovem que não tem medo e que coloca a vida em risco dirigindo um Porsche a 180 km por hora, matando um trabalhador. Não é essa coragem audaciosa de ausência de medo. Não. A coragem madura, aquela que vem de Deus, é uma coragem que reconhece todo o medo que existe. Mas ainda assim, por saber que Deus está comigo, eu vou enfrentar essa etapa na minha vida. É assim que Deus responde os medos de vocês. Não peçam segurança a Deus. Ele não vai te dar uma armadura como não deu para Davi. Mas peça, Deus, dai-me coragem. Não peça que Deus vença os seus monstros, porque Ele não vai vencer agora. Mas peça a Ele, enquanto esses monstros existem, porque o pecado existe, enquanto a vitória final da volta de Cristo não se concretiza, dai-me, Senhor, coragem. Eu lembro, por exemplo, épocas da igreja em que isso aconteceu. Na época da invasão bárbara na Itália, no Império Romano, os cristãos não pediram segurança. Os cristãos não pediram armas e exército. Os cristãos sabiam que as tropas romanas eram uma sucata ambulante. Mas o que os cristãos pediram? Dai-nos coragem e livrai-nos, Senhor, da fúria dos normandos. E foi com essa coragem que os cristãos tiveram no século IV, que eles, ao invés de se retrair nas suas muralhas, ao invés de cercar a igreja com soldados e com armas, ao invés de aparelhar o Estado romano com mais armamento, o que a igreja fez? a igreja fez aquilo que a igreja tem que fazer, que a Hora Luterana prega. Com coragem, o Papa da época enviou missionários cristãos no coração dos povos bárbaros. Foi assim que, com uma geração, a igreja cristã evangelizou germânicos. Com o missionário derrubando o grande carvalho de Thor, com grande coragem, construindo um mosteiro e, a partir dali, mostrando para os germânicos que Odin, Thor e os deuses nórdicos não eram nada diante do Deus cristão. Foi com coragem que São Patrício foi para a Irlanda e, numa geração apenas, evangelizou toda aquela ilha, coisa que os romanos não conseguiram com séculos de invasão. Apenas armado com um trevo de 3 folhas, São Patrício entrou no coração bárbaro da Irlanda, depois dos muros da Inglaterra. E ali, com um trevo, sem nenhuma arma romana, sem o apoio da 9ª Legião, ele evangelizou os irlandeses. A igreja cristã combate medo não com armas, não elegendo políticos, não se cercando de ideologias que nos defendam e nem pagando advogados. A igreja cristã sempre confiou num Deus que não usa armas humanas para mostrar quem ele é, que é capaz de vencer os bárbaros, não matando a eles, mas evangelizando o coração deles com um trevo de 3 folhas. E é esse mesmo Deus que pede a cada um de nós: meu filho, é hora de crescer. Pare de correr dos seus medos e enfrente-os. Não com segurança, mas com coragem. E essa coragem de Deus vem quando nós, como diz o apóstolo João, estamos unidos com Cristo Jesus. Somente nessa união você é capaz de ter coragem. Somente unido com Jesus, que enfrentou o medo da cruz do Calvário, que morreu para vencer os nossos monstros, é que nós somos capazes de continuar vivendo sem medo e sem ansiedade. Ou com medo, mas com coragem. Jesus enfrentou aquilo que nós não somos capazes: o diabo, a morte, o pecado, para nos dar coragem, para nos dar uma nova vida. Não uma vida de covardia e nem de audácia, mas uma vida que reconhece os medos que nós temos, uma vida cheia de coragem. Jesus nos dá o seu Espírito Santo, que no batismo nos enche dessa coragem absurda, que nos faz enfrentar os piores inimigos. E é assim, com coragem, que nós seguimos adiante. Por último, João fala do amor. A coragem só vem a nós quando ela é acompanhada do amor. Por isso ele escreve: no amor não há medo. Antes, no perfeito amor, o perfeito amor lança fora, expulsa o medo. Jesus morreu na cruz e teve coragem, não apenas pela coragem em si, mas porque ele amava cada um de nós e ele amou o mundo. Os maiores heróis que nós temos na nossa história não foram corajosos simplesmente por uma audácia de terem um espírito aventureiro, mas porque eles amavam alguma coisa. Quando a Grécia foi invadida pela Pérsia e 300 homens espartanos se levantaram para defender o estreito das Termópilas, alguns perguntaram aos espartanos: vocês não têm medo de enfrentar 10 mil persas, os melhores combatentes do Oriente? Eles disseram: medo? Óbvio que nós temos medo, pois somos homens. Tá, se vocês têm medo, por que vão lá? Porque nós somos homens. Sim, mas qual a razão de, apesar de tanto medo, vocês terem coragem de ir lá? Nós não temos exatamente coragem, responderam eles e Leônidas, mas nós amamos a Grécia. E por amor à Grécia, nós vamos lutar. A verdadeira coragem vem acompanhada e municiada pelo amor. É com grande amor que você consegue ter coragem e viver apesar dos seus medos. Trazendo isso de uma forma muito prática, vendo a cruz de Jesus como a fonte do amor e coragem, vamos repensar a nossa forma de ser ocidental. Como talvez um pai russo, uma mãe chinesa, né, que são do Oriente ali, como que eles lidariam com os medos dos seus filhos? Para que no campo de batalha o soldado não morra pedindo pela mamãe, mas morra com mais coragem. Como? O que diferencia, então, os soldados de outras culturas que enfrentam melhor os seus medos? Quando uma criança está com medo do escuro, um pai chinês, um pai russo, não liga a luz. Não mostra pela razão que não existe nenhum monstro. Ao contrário disso, ele entra no seu quarto escuro, deita do lado do filho e conta uma história de como ele, como pai, venceu o medo do escuro. E ele fica ali cantando ou contando histórias de coragem para o seu filho até que este pegue no sono e durma em completa escuridão. Na próxima vez que o filho reclama do medo do escuro, o pai não liga um abajur nem uma luz. Ele vai lá de novo e fala: filho, nós estamos juntos e vamos enfrentar o medo sempre juntos com coragem. Vou ficar aqui mais uma vez no seu quarto, até você pegar no sono. Percebem que o pai russo, ele não responde o medo do filho com segurança, mas com amor, companhia, que dá coragem. Não passa muito tempo, talvez 4 ou 5 dias, para aquela criança dormir completamente na escuridão, talvez com algum medo, mas lembrando que o seu pai, se ele chamar, sempre estará lá para lhe dar coragem e amor. Quando esse rapaz ou essa moça se torna um jovem, ele entende que medo de ser cancelado, de ficar sozinho, de ser vítima de bullying vai acontecer. Mas ele não tenta remediar isso se sentindo seguro. Ele entende que a vida é assim mesmo e que ele vai ter que enfrentar isso. E que tem dia que ele perde, que ele é alvo de chacota, mas tem dia que está tudo bem e que a vida segue. E assim, essas pessoas vão crescendo, sabendo que o medo existe e que é normal ter medo. Não é vergonhoso ter medo, mas mais importante do que ter medo ou não é saber que há alguém que nos ama e que há alguém que nos dá coragem, que há uma família que nos recebe. Por isso, meus irmãos, Deus não vai responder os seus medos te dando segurança, dizendo que vai ficar tudo bem no final, porque no final as coisas se encaminham, nem dizendo que o tempo cura todos os males, não. Deus consola você dizendo: pois é, a vida é assim mesmo. Tem outro jeito. Aceita. Vai doer menos quando você aceitar. Mas ao mesmo tempo, meu filho, minha filha, eu entreguei meu filho para ser tua companhia no sofrimento. Eu me fiz homem no meu filho para consolar você. E é por isso que eu peço para você, diz o Senhor, confia no meu amor. Confia em mim. E eu te darei coragem, como diz Davi, o meu servo. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo, pois tu, ó Deus, está comigo. O teu bordão e o teu cajado me orientam e me consolam. Vivemos tempos tenebrosos para a fé cristã. Nossa tentação como igreja ocidental é cercar a nossa igreja de segurança doutrinária, de mecanismos de defesa, do que a gente chama na teologia de discurso apologético da defesa da fé. É talvez elencar um partido político ou um candidato que defenda nossos valores. Mas a verdade é que assim nós não vamos enfrentar o medo com segurança. Nós somos chamados a fazer aquilo que a geração de Santo Agostinho fez. Você tem medo do que espera o Brasil no futuro? Da perseguição ideológica aos cristãos? Pois esse é um tempo glorioso. Esse é um tempo de enviar seus filhos como missionários no coração do povo bárbaro para evangelizar aqueles que perseguem a própria igreja. E quem sabe, em menos de uma geração, veremos novamente a nossa cultura ocidental evangelizada de novo. Respirando não por força de arma ou de política, mas respirando por uma fé vibrante de um remanescente fiel que acreditou que era possível evangelizar o mundo não com armas, nem pelo voto, mas com um trevo de 3 folhas. Coragem, meus irmãos. Coragem, porque os inimigos não são fantasmas. eles realmente existem e vão nos pegar. Mas deixem que eles nos peguem, porque a fúria dos normandos não é capaz de vencer a coragem de cristãos armados com trevos e com a Bíblia. Que Deus nos dê essa coragem e que nós ensinemos essa coragem aos nossos filhos, porque no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Pare de ligar a luz, fique só do lado das suas crianças. Pare de só pensar em seguro, em poupança, e encare sua vida e seus medos com a coragem que vem da cruz, daquele que com coragem anunciou: tudo está pago. Vão em paz e que Deus acompanhe vocês. Amém.